Bem, gente, já temos quórum. Bom dia a todos, a todas, as pessoas não binárias e aos gêneros fluidos. Estamos iniciando agora a quarta reunião ordinária do CONSUB, aqui no dia 26 de agosto, nesse mini auditório que temos acolhido em nossas reuniões. Já quero começar, né, agradecendo a cada um e a cada uma por esse trabalho em prol do Instituto Federal de Pernambuco, em prol da educação do país. Então, a todos e a cada um, meu muito obrigada. O nosso primeiro ponto é, né, a aprovação da pauta. Então, eu coloco a pauta aí para vocês. Vocês já receberam, obviamente, com antecedência, mas coloco novamente. E estou sugerindo aqui a junção de quais pontos, Maristela, que o F seja após o C, a pedido da Propesc, porque são todos assuntos da Propesc. Então, a antecipação do ponto F, que seria logo após o ponto C, para ficar um bloco todo junto da Propesc. Então, estou submetendo a pauta com essa proposta de alteração. Ok? Então, quem aprova a pauta, fique do jeito que está. Quem discorda, se manifeste. Então, ninguém se manifestou. Então, vocês receberam também a ata da terceira reunião ordinária e agora eu submeto a aprovação. Alguém tem alguma questão a levantar, algum destaque, alguma coisa que, não discorda, que discorda na ata da terceira reunião ordinária? Okay? Então, quem aprova a ata da terceira reunião ordinária também permaneça como está e quem não aprova, se manifeste e diga o ponto que não aprova. Pela reação da casa, então dou por aprovada a ata da terceira reunião ordinária e vamos para o seguinte. Okay?
Bom dia. Expediente da quarta reunião ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. Justificativos de audiências. Titular das entidades dos trabalhadores CREA, Emanuel Araújo Silva, não houve confirmação de suplentes. Titular dos diretores gerais Campos Paulista, George Alberto Galdêncio de Mello, representado pelo suplente Adalberto de Souza Rica. Titular dos diretores gerais Campos Pesqueira, Valdomiro Mariano, não houve tempo hábil para a convocação da suplente. Titular dos técnicos administrativos Campos Caruaru, Ávila Dione, Enéas Ribeiro, não há suplência. Titular dos técnicos administrativos Campos Barreiros, Laura Fabiana da Silva, não houve confirmação do suplente.
Só informando que Laura está em licença maternidade, Dudá nasceu, né? E ela está, então, nesse período de licença maternidade.
Titular dos discentes Campos Belo Jardim, Matheus Ailton da Silva, não há suplência. Titular dos discentes Campos Pesqueira, Maria Marcela Lima de Moura, não há suplência. Titular dos discentes Campos Barreiros, Edvido Cavalcante do Monte Júnior, não há suplência. Titular dos discentes Campos Abreu Lima, Alex Ulisses Raimundo, não há suplência.
Qual é o seu expediente?
O ponto G é o nome de Laura, que alguém vai...
Lucas. Lucas da Gaita. É porque esse ponto é aquele ponto que, né? Ele vem a umas quatro reuniões com essa, se eu não me engano. Com essa é quatro, né? Então vamos lá. Mas é compreensível, porque é um texto muito delicado, é um ponto muito delicado, aqui já perdeu muita gente, a gente tenta fazer o melhor possível. Então vamos lá. A letra A, sugestão de novo texto para a resolução 39/2015 e a relatoria do conselheiro Claudio Nascimento da Silva. Já agradecendo ao conselheiro Claudio pela relatoria.
Posso começar?
Pode, fique à vontade, deve.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à professora Nália pela confiança E estamos aqui com essa moratoria. O processo é o 23.295.0070.29.2019-78. O interessado foi a coordenação do processo seletivo. O assunto é a sugestão de novo texto para a resolução 39 de 2015. Essa resolução 39 de 2015, ela dispõe sobre a política de utilização do nome social para pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e intersexual no âmbito do Instituto Federal de Pernambuco. Trato para apreciação da casa e para possível aprovação. A análise do processo é a coordenação de processo seletivo encaminhou um ofício da Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Extensão, após analisar, encaminhou para a coordenação de políticas inclusivas a nova redação, né, da resolução 39 de 2015. Essa resolução, como nós falamos, trata sobre a política de utilização do nome social. A nova redação, ela acrescenta os textos abaixo, né, no texto das considerações, coloca essa consideração aí: considerando o disposto na portaria 33, de 17 de janeiro de 2018, do Ministério da Educação, homologo parecer número 14/2017, esse parecer aí, ele vai tratar justamente sobre a utilização, né, do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica do país, né, para alunos maiores de 18 anos. Então, a nova redação seria o acréscimo desse aí e também um artigo 6º, o candidato ou candidata aos processos seletivos do IFPE, maior de 18 anos, poderá requerer sem ônus a utilização do nome social no formulário de inscrição conforme regras estabelecidas em edital específico. A sugestão foi esse acréscimo, esses dois pontos. Como também acrescentar a expressão nos processos seletivos no artigo 2º da presente resolução, né, 39/2015. Ficaria da seguinte forma o artigo 2º. Fica determinada a inclusão do nome social das pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais nos processos seletivos, né, o acréscimo dessa expressão. E nos registros acadêmicos dos cursos técnicos, superiores, pós-graduação e extensão do IFPE. A inserção ou acréscimo sugeridos estão de acordo com as normas legais com a política nacional referente ao tema. A busca pela igualdade e reconhecimento de gênero dentro dos espaços sociais tem sido uma busca constante do público supracitado. Diversas instituições de ensino já têm editado normas, atos normativos internos que garantem a inclusão do nome social das pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais. Nesse sentido, né, o IFPE, através da resolução 39/2015, adotou essa política da utilização do nome social. E diante da necessidade de estar sempre revisitando os seus atos internos, propõe essa atualização. Eu sugiro também, né, eu sugeri aí que se acrescentasse o seguinte texto, né, a resolução 39 de 2015, considerando o disposto no decreto 8727 de 28 de abril de 2016, que trata também sobre a utilização do nome social na administração pública. Eu coloquei aqui que o decreto dispõe sobre o nome, o uso do nome social, reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional. O texto semelhante a esse tem na portaria 1612 de 18 de novembro de 2011, que conta já na presente resolução e isso aí não alteraria nada a resolução, a presente resolução, né? Esse decreto, a inclusão desse dispositivo aí apenas tornaria mais atualizada ainda a resolução que a gente está analisando. Então, meu voto, após a análise do processo e dos pontos que foram sugeridos, meu voto é favorável à aprovação.
Ok, já agradecendo ao conselheiro Calvério, a gente coloca agora a matéria em regime de apreciação.
Primeiro, parabenizar a explicação, que foi bem clara também na operação. Você está trocando ideia com o Emílio e percebe que nos últimos meses, nos últimos anos, quantos termos específicos eles já surgiram. Né? Quando a gente propõe uma inclusão, se surge um novo termo, ele não está ali explícito, como se não tivesse contemplado. E também eu estou dizendo ali, quando a gente se propõe a colocar algo genérico, a gente também termina é um algo tão delicado, que você pode mexer com essa questão da identidade. É apenas para essa reflexão, né? E se surgir hoje um novo termo, uma nova
nomenclatura, né?
Como é que ficaria ali, que seria incluído como semelhança?
Eu acho que a gente teria que voltar o texto para o consulto.
Tem que voltar.
Sempre revisitando.
Então isso aí, mas se surgisse nesse período, seria algo que seria incluído.
É como a alteração na resolução é mais para o nome social mesmo, né? Não teria uma grande, eu acho que para esse processamento, acho que nem teria um grande impacto. Mas o caso seria de voltar. E nesses casos, assim, eu pessoalmente, como gestor, desculpe, eu só estou esclarecendo porque é interessante isso, Francisco. Eu não teria problema nenhum como gestora de, se houver uma necessidade mais urgente no interregno, a gente fazer um ato referente e trazer para casa.
Sim.
Não é? Mas é bem lembrado, eu acho que é uma coisa bem lembrada, porque isso é um processo, acho que, global da sociedade reconhecer que as pessoas são diversas. É bacana isso, eu acho. Ainda em apreciação? Okay, então, quem vota com o voto do relator, sinalize com a sua tarjeta. Começa aqui com o relator. Não, eles não são os conselheiros.
2,
3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,
13,
14.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Com 29 e 30 com o conselheiro, quem vota contra o voto do relator, quem se abstém, ok, então aprovada a resolução 39, novo texto da resolução 39/2015. Passamos agora para o próximo ponto de pauta.
Obrigado.
E aí a gente chama aqui já Anderson Ferreira, Regulamento Geral dos Grupos de Pesquisa do IFPE. Algumas alterações, é alteração de texto. E a relatoria do conselheiro Anderson Ferreira, França Ferreira. Ao contrário.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Antes de agradecer a. Pela oportunidade da relatoria. A relatoria é sobre o regulamento geral dos grupos de pesquisa do Instituto Federal de Pernambuco. Refere-se à nova proposta do regulamento geral do Instituto Federal de Pernambuco, encaminhado pelo Conselho Superior, a professora Nália, do PIB Civil. Sobre a análise. Procedemos à análise da nova proposta do Regulamento Geral dos Grupos de Pesquisa, tendo por base o regulamento aprovado pela resolução do CONSUB e IFPE número 35, de 7/11/2017, e o parecer jurídico número 264/2019, PF-IFPE, PG-AGU. Algumas considerações. Fiz um levantamento com relação ao material proposto. Algo que não é tão comum, mas eu vi que apenas os artigos 10 ao 40, a questão da simbologia, isso não me defende tanto, foi o que me chamou a atenção. E aí eu até revisei alguns materiais anteriores, eu vi também que estava faltando, não sei nem se isso era alguma regra.
Se eu não me engano, é regra, a partir do 10 é o número.
É uma regra.
É não é mais regra, ordinal, não.
Não é mais ordinal. Aí eu fiquei depois pensando se isso realmente era ou não.
É uma regra.
Isso me chamou muita atenção. Porque
está sendo
legislativo. Então, até pode haver desconsiderado. Mas também tem um levantamento que o parecer jurídico fez com relação à análise também, que eu achei bem pertinente. Ele comenta sobre a questão do. Como ele é colocado sobre líder do grupo, líder 1 e líder 2, no documento, no artigo 5º, por exemplo. E aí ele confunde um pouco sobre o que havia colocado antes. E aí pediu apenas para que a gente fosse feito esse ajuste, para que fosse definido quem é o líder 1 e líder 2. Isso está no parecer
orientadores, bolsistas, no processo de orientação, né? E aí eu faço a minha relatoria, entregando o documento revisado e faço uma sugestão da inserção de um artigo. E aí aproveito a presença da proposta aqui para que a gente discuta se é válida essa sugestão. Antes disso, eu vou destacar só o objetivo. No artigo 1º está declarado: o presente regulamento tem por finalidade normatizar as ações gerenciais de desligamento e substituição de estudantes pesquisadores e orientadores, bem como as suspensões e cancelamentos de bolsas das atividades de pesquisa inerentes aos programas de iniciação científica e tecnológica e de incentivo acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. E aí os documentos que são normatizados. Né? Aí você pode saber o documento. Desse artigo, que está alinhado com o documento anterior que a gente aprovou, né? Que é a relação do líder e vice-líder dos grupos de pesquisa. Sendo a mim faltou perceber o que acontece quando o orientador é o coordenador, é o líder do grupo. Quando o orientador, que vai por algum motivo de licença, né, ele tem que abandonar a pesquisa, ele precisa ser substituído. Se é o caso, ele seja também o coordenador do grupo de pesquisa, ou líder do grupo, né, então eu fiz a sugestão. Sendo o coordenador do projeto de pesquisa, o orientador a ser substituído, cabe ao vice-coordenador solicitar a substituição com a anuência do coordenador do projeto de pesquisa e indicar novo orientador, bem como assumir a liderança do projeto. Até meio repetitivo. Eu não percebi isso contemplado no texto. E aí, eu, sabe se vocês podem se pronunciar sobre a validade do artigo?
Eu sou Márcio da Propesc, bom dia a todos e a todas. Eu acho que caberia, mas a gente tem que conversar mais sobre, porque é o seguinte, o projeto de pesquisa ele não tem vice-coordenador.
É.
Ele tem o coordenador de pesquisa.
Ô Márcio, só para a clareza da casa, antes da palavra de Márcio, líder de grupo,
isso.
Grupo de pesquisa é uma coisa, a coordenação do projeto é outra. Grupo de pesquisa diz respeito ao relacionamento com o CNPq. Coordenação de projeto, diz respeito ao ordenamento interno ao Instituto Federal de Pernambuco. É só porque nem todos os conselheiros são pesquisadores, Márcio, e às vezes precisa desse esclarecimento. Desculpa.
Eu entendo da necessidade que ele falou ali, que se o próprio coordenador é o orientador e ele vai sair, quem faz a anuência dele?
Uhum. Né?
Neste caso, não seria o vice-coordenador, porque não tem vice-coordenadoria no projeto de pesquisa.
Não, até eu fiz essa confusão na escrita.
É.
Eu acho que eu quis dizer que, sendo o coordenador do projeto de pesquisa, o orientador ser substituído, cabe ao líder do grupo, ou ao vice-líder do grupo, solicitar a substituição.
É porque, não necessariamente o projeto de pesquisa, o seu coordenador e os seus integrantes estão ligados a um grupo de pesquisa. Anteriormente era condição sine qua non, para você ter um projeto que tinha que ter grupo. Nesse caso, se a gente coloca isso,
vai deixar amarrado.
Fica a lacuna ainda, porque não necessariamente esse coordenador está linkado a um grupo de pesquisa. Mas a gente pode verificar, a gente pode proceder no tempo de leitura para verificar alguém que dê esta anuência. Seja a promotoria ou seja o coordenador de pesquisa do próprio campus ou algum outro membro do grupo, do projeto que assim ele delegue.
Isso.
Mas realmente tem essa lacuna aí que a gente vai ver o melhor texto para tal.
Então, eu sugiro como encaminhamento, eu vou retirar esse artigo, mas sugiro que deve ficar exposto.
Sim.
No caso da ausência do coordenador do projeto de pesquisa, quem responde pela anuência e substituição dele?
Eu não sei.
Essa seria a minha única observação.
Certo.
Ok. Deixa-me ver. Então, a gente não fecharia o texto hoje.
Nesse caso, desculpa, professora, me perdoe. Do jeito que está, sem a sua observação, entraria como um caso omisso. E o caso omisso, não previsto na regulamentação, é julgado pela proveitoria. Cairia exatamente no que a gente comentou. Nesse caso, ele é o coordenador, ele quer sair, ele tem que ter alguma anuência. Nós poderíamos, nesse caso, fornecer a própria anuência, porque seria um caso omisso, na escrita do que está.
E a designação do novo orientador? Porque essa é uma preocupação.
Não, mas aí o coordenador do projeto, tem assim eu entendendo, o coordenador do projeto assumiria a orientação. Ele é o orientador e ele não quer, por algum motivo, orientar. No projeto de pesquisa tem outros membros. Então ele vai indicar outro membro para assumir a orientação. O questionamento do relator é que quem daria a anuência do próprio orientador? Então, PROPESC poderia dar anuência para que não houvesse essa sobreposição, porque não teria alguém acima dele dentro do projeto. Quem estaria acima dele seria a Proveitoria do Pesquisa. Era só a anuência.
É só a questão da anuência. Da anuência. Existe a previsão da substituição se ele for um coordenador.
Então, o texto indicando que a anuência se dará pela própria Proveitoria.
Foi o que eu pensei, em fazer essa sugestão. Para que a gente finalize o documento hoje.
Okay. Todo mundo entendeu, então, o voto do relator?
Sim.
Okay. E o texto será apresentado, modificado por acréscimo, sempre que no lugar do líder do grupo, etc., seria a própria proposta. A pessoa que daí.
Acho que pode ser incluído um parágrafo.
Sim, pode ser um parágrafo, se não um artigo novo. Parágrafo. Ok, então, quem vota com o voto do relator? Desculpe. Mais alguma apreciação? Então vamos tirar de regime de apreciação e colocar em regime de votação. Agora sim.
1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,
11, 12, 13, 14, 15,
16,
17, 18, 19, 20, 21,
30, então 30 com o relator. Quem vota contra o voto do relator? Quem se abstém? Tem uma abstenção, então aprovado o regulamento da gestão das atividades de pesquisa dos programas de iniciação científica tecnológica e de incentivo à academia. É gratidão, Tiago, pela sua relatoria. E passando agora para o próximo ponto, que subiu, né, na aprovação da pauta, que é uma homologação da resolução 58/2009, a referendo, aprova a submissão do curso de pós-graduação estrito senso em manufatura avançada para oferta no IFPE, com a conselheira Edilene Félix dos Santos, a quem já agradecemos pela presença.
Bom dia a todos e todas. Eu acho que eu quero agradecer pela confiança em escolher para o relator dessa decisão do IFPE, tá? Fico muito satisfeito de estar aqui novamente para relatar esse assunto. É interessante também porque é um segundo mestrado, a gente só tem um atualmente, né? Seria um segundo mestrado, então achei super importante.
Nós temos dois mestrados.
Mestrado em gestão ambiental.
E mestrado, o prof. EPT com mestrado em que a gente faz oferta.
Foi o terceiro, então.
Isso.
Vamos lá. Relatoria da resolução número 52/2019, a de referendo, de 9 de agosto de 2018, que aprova a submissão do curso de pós-graduação de estrito senso em manufatura avançada em nível de mestrado profissional, vinculado ao programa de pós-graduação em manufatura avançada, o PROFMAP, do aplicativo de cursos novos da CAPES, coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o ISSUL, para oferta no campus Recife do Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia e Pernambuco, IFPE. Antes de começar a relatoria e falar do quadro da minha análise que eu fiz, eu queria antes fazer uma caracterização desse programa para que a gente possa entender melhor do que se trata. A relatoria foi construída com base na análise do regulamento para associação no programa de mestrado profissional, uma manufatura avançada em rede nacional, e uma dificuldade que eu tive que não foi disponibilizado o projeto pedagógico nacional do curso. Então, esse regulamento tem 9 páginas, é um regulamento pequeno, e eu achei que era interessante que tivesse vindo também o projeto pedagógico, para a gente entendesse qual é a proposta real do curso, né? E aí, para tentar sanar essa dificuldade, eu fui buscar na internet, pesquisei, né, a respeito do programa, encontrei alguns editais que explicavam basicamente o que era o programa, quais seriam as disciplinas, qual é a proposta desse mestrado profissional. E aí, em resumo, esse mestrado profissional é para atuação em inovação tecnológica. Então, são linhas de pesquisa que se estuda robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, preocupagem rápida. Então, é um mestrado que tem um cunho altamente tecnológico. E ele foi programado para que seja implantado, né, em qualquer IFE. Então, é para a Rede Federal de Ensino e as instituições de ensino, os IFES, eles podem optar ou não por se associar a esse programa. Então, já existe um projeto pedagógico único para todo o país. E aí a gente só decide ou não participar dele, decide ou não implementar esse mestrado. Não sei se eu estou falando correto, né?
Corretíssimo.
Você quer falar alguma coisa?
Veja bem, esse projeto, né, como está aí, a gente colocou algumas informações básicas do projeto no ofício que está lá no processo. Por quê? Porque quem gerenciou essa proposta foi o Instituto Federal
Sul-Rio-Grandense.
Então, na realidade, a gente não tem o acesso, né, ao projeto como um todo até ele ser finalizado, o que aconteceu no último dia pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Mas a gente já tinha, né, essa discussão por mais de um ano, um grupo de trabalho, né, formado por dois professores aqui do Instituto, e a gente já colocou todas as principais informações nesse ofício, né, como as linhas de pesquisa, né, as áreas de atuação. Então, está lá no processo, talvez não tenha sido encaminhado. Mas... E aí, assim, a ideia dessa proposta, né, da aprovação lá de referendo, por isso que a gente precisou aprovar a de referendo, conversamos com a professora Anália, é porque é uma submissão do projeto à CAPES. Né? O curso estrito senso, para quem não sabe talvez, não é como o lato senso que a gente aprova aqui no consulta. Né? Então, o estrito senso quem aprova é a CAPES. Então, na realidade, essa resolução...
O estrito senso, assim, para quem também não está com dedo dos processos de formação continuada aí, mestrado e doutorado.
Mestrado, especialização MBA e companhia. Exato. Então, o projeto, aí só para vocês ficarem mais tranquilos, inclusive a relatora, em sendo aprovado na CAPES, ele volta para o Consulp, para que a gente aprove aqui no Conselho, né, a abertura do curso, né, no IFPE. Tá bom? E aí já vem com o projeto consolidado, talvez a CAPES faça ajustes, né? É uma coisa que a gente não tem muito controle, porque quem gerencia é o Sul-Rio-Grandense. A CAPES, né, faz esse contato com o instituto que está organizando a proposta, mas no caso quem está à frente é o professor Vinícius, que é o pró-reitor do lado de pesquisa, e aí a CAPES devolvendo isso, ele vai consultar os outros institutos participantes para a gente chegar no denominador comum. E se Deus quiser, se for aprovado, aí esse projeto sim volta completo para o nosso conselho superior.
Só
para acrescentar,
professor, aí as reuniões, como o professor Mário disse, elas aconteciam semanalmente. Um grupo, ele estava participando desse grupo também, e todo o projeto era discutido, comentado, cada linha que fazia, tudo era comentado coletivamente, discutido. Só que a gente tinha o tempo de submissão, só que não tinha nova, não tinha agora nada. Então, assim, e tiveram responsabilidades. E aí, cada INPE também tinha um preenchimento na plataforma, então, cada um ia trabalhando nas suas responsabilidades. E a coordenação geral ficou de fazer a submissão na CAPES. E lá na CAPES a gente não apresenta o projeto. A gente vai completando de acordo com as janelas que vão solicitando. Aí, no final, então, estava tudo em construção. E cada IFE precisava apresentar a autorização para fazer parte daquele mestrado, daquela proposta.
Autorização para adesão.
Para adesão, exatamente. Tanto é que aqui está claro que a autorização para adesão.
Eu entendi.
Então, a gente teve assim que correr. E aí, Mário colocou, Maristela, cadê o regimento? A gente ficou até tentado, mas a gente estava ainda no processo de fechar. Então, algo que agora a gente já tem, já o panorama mais completo, e agora está aguardando.
Só também para os conselheiros a gente colocar também, que a CAPES, todo ano, ela abre um calendário de APCNs, né, e fecha esse calendário. E geralmente, assim, embora as pessoas comecem a trabalhar muito antes, Na semana de fechar o calendário para você ir. Tem tanta coisa ainda para fazer, porque quem já participou de. Eu já participei da elaboração de vários cursos de pós-graduação de Estudos Ciências. E assim, a última semana é uma doidice, é uma loucura para toda a comissão. Foi assim com o IBGA, foi assim com o próprio EBT, e ele obedece o calendário da CAPES, né? O pessoal já vem trabalhando aqui internamente. E há quanto tempo, Mário?
Um ano e meio,
né? Essa decisão, até que campus foi uma decisão coletiva, bem, o Mário pode contar um pouco mais da história, porque o campus Recife, né, nós temos outros campos, mas no final o próprio grupo de professores decidiu que era o campus Recife. Só são algumas contextualizações que, de fato, às vezes, se você não tiver essa contextualização, dificulta um pouco, né? Entendeu?
Ficou claro, eu já imaginei, eu já entendi pelo fato que era só uma autorização para a associação, que a gente não estava ainda aprovando o curso. Tá? Só fiquei com dúvida porque eu tive que buscar fora para poder ter uma ideia de como é que era o programa, porque só pelo nome não dá para ter uma clareza completa do que é esse mestrado. Mas aí quando comecei a ler sobre ele, busquei em outras fontes, eu vi que era um mestrado que tem essa pegada assim, de inovação tecnológica, e é muito legal, assim, porque tem a ver com a vocação da nossa instituição. Né? E aí, dando continuidade, o Prof. MAB, em rede nacional, ele tem a ver com essa quarta revolução industrial, o Industrial 4.0, que aí é o foco principal da gente, é nisso daí. Na modalidade de estrito senso, tem como objetivo proporcionar formação em manufatura avançada, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras na área. O Prof. MAB é um curso semipresencial ofertado pelas instituições que compõem a rede de educação profissional, científica e tecnológica, associadas em uma rede nacional coordenada pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Aí eu fiquei com uma curiosidade como é que ia funcionar esse semipresencial, mas aí a gente deixa para a próxima, né? No próximo momento que a gente for discutir o projeto, a gente analisa como é que vai funcionar esse curso semipresencial. Existem três esferas de organização do programa: o Comitê Gestor, a Comissão Acadêmica Nacional e as Comissões Acadêmicas Locais, que funcionam para cada IFE. A adesão do discente da Prof. MAB se dá por meio de um exame nacional de acesso. Cada instituição associada tem uma oferta específica de vagas, e depende da estrutura e do corpo docente que vai compor esse mestrado, e aí, de acordo com isso, se oferta um número de vagas para cada IFE. O Prof. MAB prevê 60 horas de aula distribuídas da seguinte forma: disciplinas obrigatórias, 15 créditos, 225 horas. Disciplinas eletivas, 7 créditos ou 105 horas, e orientação de pesquisa, 2 créditos ou 30 horas. É basicamente a conformação desse mestrado. O corpo docente permanente do Prof. MAB, de cada instituição associada, é composto por no mínimo 5 docentes permanentes, a quadro permanente da instituição associada, com tipo de doutor, com produção na área interdisciplinar relacionadas a manufatura avançada. Eu vi que alguns livros que já aderiram, eles já começam a publicar editais para selecionar professores. Não sei se vai funcionar dessa forma assim aqui, mas aí os professores daqui, da casa, eles podem se candidatar para serem professores do programa, desde que demonstrem que têm capacidade técnica e produção associada a essas áreas. E os requisitos para a obtenção do título de mestre na manufatura avançada são os mesmos para qualquer programa de pós-graduação de Estudos Censo, não havendo elementos a destacar nesse aspecto. Pelo menos foi o que eu percebi. Basicamente, do mesmo modo. Assim, um estudante que faz esse programa de mestrado, ele vai ter as mesmas exigências que um outro programa qualquer de mestrado profissional. E aí, por fim, a minha análise. A proposta trazida no regulamento para a Associação do Instituto Federal de Pernambuco está coerente, não apresenta elementos que possam viabilizar a oferta do curso, mesmo na minha visão. O oferecimento de mais um curso para graduação nível de mestrado no IFPE significa a consolidação da vocação científica e tecnológica da instituição e ainda promove o acesso de mais pessoas à pesquisa de ponta com alto nível de qualidade de formação. E o curso representa uma possibilidade de desenvolvimento de tecnologias inovadoras na área de manufatura, tão necessária para o aumento da competitividade das empresas da nossa região, bem como pode se constituir na melhoria do ensino ofertado pelo IFPE também. E aí, de acordo com essa análise, meu parecer é pela aprovação, tá, da submissão do mestrado profissional de manufatura avançada em rede nacional pelo IFPE.
Quero agradecer a Eline e colocar a matéria em apreciação.
Posso? Só algumas informações que a professora Helene colocou na fala dela para a gente esclarecer um pouco. Em relação à proposta, ela, e sendo aprovada, ela será executada no Campus Recife. Por que o Campus Recife? Desde o início das discussões, que foi levantado no FOPOG, né, que é o Fórum de Projetores de Pesquisa, onde surgiu a proposta, que esse curso seria muito próximo de cursos de engenharia mecânica. Né? Então, no IFPE, né, na época a gente estava com Recife e Caruaru, né, agora mais recentemente em Cojuca, né, mas aí na época foram esses dois campos que a gente tinha uma história com mecânica. E a gente pediu ajuda aos diretores dos dois campos, né, foram indicados o professor Ângelo, aqui no campo Recife, para nos ajudar, e o professor Alexander de Caruaru. Alguns institutos fizeram uma espécie de chamada para ver quais seriam os polos ou o polo que iria estar na proposta. No entanto, quando a gente foi fazer o levantamento, né, dos dois campi, levantamento técnico, seja de produção ou seja de formação, né, dos docentes, a gente entendeu que o campus com mais condições de passar no crivo da CAPES seria o campus Recife. Isso foi uma tomada de decisão conjunta com o Caruaru, então foi uma coisa bem madura. E aí, assim, a gente ficou muito orgulhoso dessa discussão, porque envolveu também outros professores, né? A gente fez reuniões com outros professores que não esses dois, que não apenas esses dois, e realmente foi uma discussão de colaboração, né? E dizer ao pessoal de Caruaru que está de parabéns também, porque abriu mão, mas sem deixar de participar, né? Porque a gente também colocou professores de Caruaru na proposta. Em relação à escolha dos professores, a gente adotou a seguinte metodologia. Fizemos um Google Form, encaminhamos aos docentes, né, do Instituto Federal de Pernambuco, por meio da coordenação de pós-graduação da Propesc, para ver aqueles professores que tinham interesse. Então, nós tivemos aí várias pessoas com interesse. No entanto,
encaminhado aos docentes,
sim, com cópia para os diretores gerais.
E depois a gente encaminhou para os diretores de pesquisa, no dia seguinte, para confirmar isso, então, para eles enviarem. Porque pela ASCOM, pela ASCOM, ele não teria como passar só para os professores, passaria para todos os servidores, e a gente queria os professores. Então a gente teve que entrar em contato com todos os DGs, e dos DGs também os diretores de pesquisa, os gestores de pesquisa, e eles enviaram os professores.
Exato. Então, a gente tinha um pedido da coordenação geral, né, que fosse em torno de 12 a 15 professores de cada polo, porque não adianta botar muita gente, e nem também podemos botar menos do que isso, né, menos do que 10, né, acho que foi o entendimento geral, para haver uma possibilidade maior de aprovação pela CAPES. E aí chegaram para a gente, acho que quase 40 nomes com interesse em participar. Aí a gente sentou com o professor Ângelo, o professor Magadan e eu, e a gente fez um filtro por produção. Tá? Então, desses 37, 88 nomes, ficaram 13, acho que foram 13. Acho que 13 professores que estão nesse corpo, né? Que realmente são aqueles que têm um perfil profissional mais adequado com as linhas de produção do programa, tá? Que, na verdade, são duas linhas de pesquisa. Me ajuda aqui. Automação e controle e processos de fabricação inteligente e novos materiais. Olha, a professora Edna vai ajudar também.
Quem lembra do questionário, vê que o questionário foi justamente isso, questão dos interesses. E no próprio questionário, nós já tivemos o cuidado de colocar os critérios exigidos pela CAPES. Porque a gente queria focar exatamente quem teria condições de contribuir para a CAPES aprovar, né?
Deixa-me só fazer uma observada também, assim, só para... Eu fico muito preocupada com os conselheiros que não são pesquisadores e que não entendem essa dinâmica da CAPES, entendeu? Aí só é um preâmbulo, assim eu falo, na verdade, que é o seguinte, minha gente, quando a CAPES vai avaliar o APCN, certo, que é um formulário de aplicação de cursos novos, a CAPES, uma das coisas que ela mais pontua é a formação daquele professor na área para estar no curso de pós-graduação e a sua produção nos últimos 5 anos, certo? Produção científica, etc. na área. Então, são duas coisas extremamente importantes. E como já foi dito por Mário, cursos de estrito senso não é uma decisão nossa e faz parte de uma avaliação permanente por parte da CAPES. Então, a CAPES está permanentemente, através da plataforma Sucupira, avaliando os cursos de pós-graduação no Brasil. Então, é um sistema muito controlado socialmente. É um controle social da CAPES muito grande sobre o sistema, tanto no processo de aprovação, como no processo subsequente de avaliação, que era trianual, agora está quadrianual, se eu não me engano.
Quadrianual,
por um lado, e por outro lado, agora você pode colocar as informações a serem colocadas na sua cupira, tem um calendáriozinho, mas agora é mais livre, você pode colocar a qualquer momento. Antigamente abria e fechava também o calendário, era uma doidice. Mas a partir da sua cupira, então ficou essa coisa, o fluxo de informação, ela é uma coisa mais tranquila, porque você pode alimentar todo dia se quiser. Pois bem, essa primeira lista de nomes é a lista para avaliação da CAPES, né? Como o mestrado, o Prof. APT, que é na mesma linha, o mestrado em rede, já está rodando há 3 anos agora, 3 anos, está 4. Depois, a gente vai fazendo editais para a seleção de professores. Acho que esse ano a gente já fez um para o Prof. APT. O ano passado a gente fez um. Então, a gente está fazendo sempre editais para novos professores, né? Então, isso é uma coisa comum, porque a gente se aposenta, a gente se desliga por algum motivo. Então, a gente pode, se tiver mais orientadores, pode ficar mais tranquilo. É, então, eu sou professora do Prof. APT, não esqueci dessas coisas. Aí a gente, atualmente estou com 4 orientandos, mas aí, se tiver mais professores orientadores, até desafoga aqueles que estão lá, né? Então, a gente está sempre em busca de novos professores. Né? Tanto o MPGA, que depois do primeiro momento da primeira avaliação, também já abriu para novos professores. O Prof. APT também está à busca de novos professores. Desculpa, é só um preâmbulo. Porque as pessoas que não estão dentro da dinâmica precisam contextualizar para organizar o juízo. Porque a gente está tão dentro, vocês estão tão dentro dessa dinâmica que vão falando para
a gente. A gente já é natural.
Ok.
Não, mas é justamente essa fala que a Nália fez, gente. Então, acho que ela explicou tudo bem. Então, a gente trabalhou dentro desses critérios daqueles professores que teriam mais chances de, na avaliação, a gente conseguir aprovar e participar desse mestrado em livro.
Mas é bom a gente colocar essas coisas aqui, professor Nair, porque teve um professor que entrou em contato comigo, né, e disse: aí, Mário, meu nome ficou. Aí o professor não ficou. Mas como se meu currículo é excelente? Eu digo: realmente, seu currículo é excelente, mas para essa. Inclusive, o currículo dele se adequava mais ao Prof. APT do que ao próprio Prof. Mávia, né, muito na área da educação. E aí depois ele entendeu, eu disse: ah, então foi isso, tá? Assim, foi uma conversa também bem legal. Mas, assim, por último, se não tiver mais nenhum esclarecimento, eu queria, assim, agradecer demais à professora Magadã, né, que coordenou esses trabalhos, pela coordenação aí, que realmente é um processo de quase 2 anos que a gente vem trabalhando. E agradecer, assim, demais ao Campus Recife, ao Campus Caruaru, que tiveram contribuições diretas, né, cedendo aí com 2 professores, o professor Alexander e o professor Ângelo. Ângelo, o mais exigido, digamos assim, da Propesp, mas é uma pessoa também muito, que contribui demais para esse instituto, e a gente ficou, enfim, é uma proposta, acho que bem redonda, lá o projeto final. Ele é um projeto que ficou muito caro no Instituto Federal de Pernambuco também, é um projeto em rede. A gente sabe que a CAPES, na época do Prof. APT, foram submetidos 20 polos. Foram aprovados 18, 12, 2 ficaram fora, né, Nara? Então, não sei o que, vai acontecer dessa vez, mas independente do resultado da CAPES, é uma proposta que pode facilmente depois virar uma proposta do Instituto Federal de Pernambuco com o que a gente conseguiu construir nessa proposta nacional. Então, independente de ser aprovado ou não pela CAPES, né, a gente pede a aprovação desse conselho, né, porque o nosso nome foi lá junto com a proposta geral. E certamente no futuro essa proposta ela tem potencial também de virar um mestrado da casa. Tá? Só agradecer a professora Nália, que entendeu também a nossa aperreio, né? Deu todo o apoio, inclusive reuniões fora. A gente, né, chegou a mandar o professor Ângelo para fazer reuniões com o pessoal nacional de Brasília. E nessas horas, né, a gente tem essas prioridades por causa do recurso, mas eu acho que foi muito importante. A gente cresceu muito enquanto pró-reitoria, eu acho que pós-graduação em estrito senso, com mais essa proposta que a gente conseguiu enviar. E agora, seja o que Deus quiser, e a CAPES também permitir, né?
Obrigado pela
relatoria, professor. Aí, em regime de apreciação, acho que esse foi um momento muito de esclarecimento, mas podemos em regime de apreciação a matéria. Quem não havendo manifestação, então, coloco em regime de votação. Quem vota com o voto da relatora, por favor, se pronuncie e vote na tarjeta.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove,
32 com o voto da relatora. Quem vota contra o voto da relatora? Quem se abstém? Então, aprovado, nesse caso, por unanimidade, a submissão do curso de pós-graduação de Instituto Censo em manufatura avançada para o vento do IFPE, professora Edwine Gratidão. Minha gente, antes de passar para o próximo ponto, me permitam falar um pouquinho sobre esses mestrados em rede. Eu acho que é importante que esse egrégio conselho, como instância máxima do Instituto Federal do Pernambuco, tenha a compreensão da grandeza do que acontece nisso e da contribuição para o Brasil. Eu vou falar a partir do Prof. APT, porque eu participei, na época eu era corretora de pesquisa, participei da formação do FOCOG, participei da submissão aqui, e eu tenho certeza que isso também vai acontecer agora, Mário, né, na sua gestão feita pelo PESC e Magadã, e o trabalho do FOCOG, que é um trabalho extremamente criterioso, muito bem planejado. Eu quero dizer o seguinte, quando nós fomos criados, todo mundo sabe, através de 11.892, nós não fomos criados isoladamente. Nós fomos criados em rede. E os mestrados em rede, as pós-graduações em rede, nós temos várias outras ações em rede. Mas, assim, os mestrados, elas são um dos pontos fortes que botam a rede para frente. Mas não apenas isso. O Prof. EPT hoje, ele provavelmente, se eu não me engano, está entre os mais numerosos, os mais volumosos do Brasil, se não mais agora, né? É o maior mestrado do Brasil em volume de estudantes, de mestrandos. Então, através de uma ação em rede, nós estamos provendo e nós estamos ofertando ao país um número enorme de pessoas qualificadas em educação profissional, estudando questões relativas à educação profissional em cada instituto que é polo. Nós estávamos entre os 18, entramos de cara, depois entraram outros, mas a gente já entrou. Isso é um serviço a cada ano, né, no Brasil, no mínimo, desde que o Prof. EPT está instalado, a partir do segundo ano em diante, a cada ano são 1.500, aproximadamente 1.500 dissertações sobre educação profissional, vários aspectos. Ensino de língua na educação profissional, instalações, assistência estudantil, serviços médicos, vários, tanto os campos industriais como as questões de parte do serviço, os agrícolas, várias 1.500 trabalhos no Brasil inteiro. Então, sob uma perspectiva, né, de que a educação profissional é uma política da juventude, é um direito de todos. Então, é uma tarefa gigantesca. Então, está nela e ofertar isso para o país é uma coisa fantástica. Então, assim como o Prof. EPT faz na área de educação profissional, o Prof. MAV, Prof. MAV, né, disse certo. O Prof. MAV também pode fazer isso em manufatura avançada. Já imaginaste? Então, a gente, assim, como rede federal, quando junta força, a gente sai na frente e a gente presta um grande serviço ao país. Então, é uma coisa para a gente ficar muito feliz. Então, eu tenho 4 orientandos, mas o Brasil inteiro tem 1.500, por turma. 1.500, está chegando quase 2.000, né, Magadá, agora? Quase 2.000 orientandos por turma. Sabe o que é isso? É um negócio fantástico. É um negócio fantástico para o Brasil inteiro. Então, 1.500 por turma, se você tem seleção todo ano, você vai multiplicando isso. Então, de repente, você tem uma gama, um volume de professores e servidores, não apenas docentes, mas também técnicos administrativos, formados em nível de pós-graduação e preparados para pesquisar educação profissional nas suas várias instâncias.
não apenas dos institutos, mas dos estados, dos municípios. Então, é uma riqueza muito grande e uma contribuição muito grande para o país. Eu tô, fico muito feliz em que a MAGA tenha aprovado essa ordem de financiamento. Fico muito feliz pelo sumário Magadã. De nossos agradecimentos a todos os professores envolvidos, ao Nobis Carvalho, ao Nobis Recife. Muito feliz a gente estar participando desse grande esforço nacional. Eu tenho certeza que vai ser aprovado. Graças a Deus.
Obrigado. Só para uma informação, uma última, bem rapidinho. Foi enviada também uma proposta em nível nacional, em rede, pela rede, né, claro, federal, em administração pública. Essa a gente tentou participar, mas a gente não teve condições, digamos, técnicas, né, em nível de corpo docente e produção ainda. Tá? Contactamos vários professores na área da administração, mas a gente realmente não tinha o peso que a gente teve nesse tipo de fator avançado. Tá? Mas é só a nível de informação mesmo, porque algumas pessoas veem essas coisas na internet e perguntam por que a gente não entrou no de administração, se a gente tem muitos cursos de administração, só que esses cursos são relativamente novos no Instituto. Então a gente ainda não teve esse amadurecimento.
Tanto professor, doutor, tanta publicação.
Exato.
É isso que é avaliado.
A gente tinha, no último levantamento que a gente fez, apenas 6 professores que atendiam o perfil mínimo da CAPES. Aí a gente resolveu não entrar, até para não expor o Instituto nesse momento tão bom que a gente vive de expansão, de qualificação e amadurecimento. Aí é só uma justificativa, porque se esse comentário aparecer, não foi porque a Propesp nem a Anália quis, né? Ah, não quis enviar. Não, porque a gente não teve condições. E a gente também tem que ter a clareza e a humildade suficiente para admitir que nesse momento a gente ainda não tinha essa condição, tá bom?
Aí, gente, voltando, só complementando mais. Com o pessoal que está voltando de doutorado, talvez no próximo edital de seleção, na próxima possibilidade de inserir polos, a gente possa se inserir. Nada impede.
Nada impede.
Nada impede. De vez em quando abre para abrir novas portas. Ok? Obrigada, Mário.
Estou liberado.
Está liberado. Obrigada.
Obrigado, gente. Até mais.
Gente, a próxima matéria, então, é um projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em cuidador de idosos, PROEJA, do Campus Abreu Lima. E nós temos a relatoria do conselheiro Albert Einstein Spindola Saraiva de Moura, a quem a gente agradece por ter se disponibilizado.
Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Na relatoria, trata do curso de qualificação profissional, cuidador da gente daqui a algum tempo, né? Cuidador de idosos. Então, é um curso em parceria com a Secretaria do Estado, onde o Estado dará abaixo a formação em geral e a ideia com essa formação profissional. É um curso que será 1.700 horas, 1.500 da formação geral e 200 horas da formação profissional. Será ofertado durante um dia na semana, durante 3 períodos. A parte profissional será composta de 9 disciplinas, cada uma com 20 horas, elas com a parte teórica e a parte prática, e mais 20 horas práticas, 20 horas da prática profissional. Então, ali, na análise, né, é proceder se a análise de um projeto pedagógico tem por base do documento de orientações gerais, certo? E constatou-se que o PPC do curso e análise encontra-se de acordo com o documento orientador, suas bases pedagógicas estão coerentes com o projeto pedagógico institucional e atendem ao que está posto no plano de desenvolvimento institucional. Composição estrutural, elementos pré-culturais, textuais foram contemplados, tanto que se refere aos tópicos quanto o que é exigido em cada um deles. Alguns ajustes foram verificados, certo? Nesse PPC. Então, por exemplo, o sumário não contém lugares de base relacionados aos títulos e subtítulos, todas as partes do documento estão sem numeração. Toda essa numeração é ensinada na 11ª página do documento, né, na sequência do documento PDF. Em relação às finalidades e características dos institutos federais, retirado do inciso 4, o texto, apareceu esse texto aí no mesmo inciso 4, aquele que tirasse dentro, né, do inciso 4.
para não ter essa parte do texto aí, confirmando ele, para que ele já está retirado. Na 20ª parte do tópico, formação profissional, consta que a duração do curso é de 1.740 horas, sendo 1.500 da formação geral e 240 da formação profissional. Mas aí, em outras partes do texto, dá para ver que a formação profissional é de 200 horas, certo? Mas em 200 horas, sendo as 9 disciplinas de 20 horas, mais as 20 horas de formação da prática profissional. E referência bibliográfica, as algumas também estão em desacordo com a nota da ABNT. Pontos importantes a ser considerados. O componente curricular biomecânica aplicada será ofertado em 20 horas. Se consta lá no documento que todas as aulas serão teóricas, não haverá parte prática desse componente curricular. Observando o componente, o entendimento deste relator é que a disciplina deve ser ofertada também com a parte prática. Não sei qual é o entendimento que ele formulou, né, da equipe que participou da formação do PPC, porque aqui, se tiver alguém para falar até o porquê do entendimento que está sendo a parte prática. José, como é que você?
Não, essa questão da biomecânica, eu acho que é mais teórica mesmo, mas na prática profissional é mais oficina a locais de espaço de conveniência, né? Se for algo teórica prática, mas prática nessa, eu não sei se a convidada pensou em algo ou em só prática, né?
Porque na emenda até aquela questão da condução da posição do posicionamento, se a gente ficar só na teoria. Né, seria complicado se a pessoa que está sendo qualificada visualizar isso somente na parte teórica, que seria a condução.
As aulas já iniciaram, já houve essa parte da carga inicial na escola, e as aulas do curso mesmo já iniciaram. Só que os alunos, eles têm uma dificuldade cognitiva ruim, acho que não pode aprofundar muito. A não ser até que ponto a gente pode entrar nessa área muito profunda, porque eles não têm muito entendimento, assim, pelo menos ao meu ver, as aulas vão ser bem superficiais pela questão do aluno mesmo. Aí eu vou conversar com a coordenadora em relação a essa questão de colocar.
É, tá. Como tem pontos a serem considerados, não seria uma exigência da natureza, mas o porquê dessa seria, acho que é a única disciplina que estivesse sem uma carga horária prática destinada para ela. E em relação à prática profissional orientada, na 24ª parte.
Só lembrando, tem a professora Patrícia, que é a nossa conselheira e é diretora de ensino, que o senhor representante para dentro do professor Flesson também, não é isso? Só para
esclarecimentos,
os dois podem nos ajudar.
Em relação à prática profissional, né, na 24ª parte, levando em consideração que os alunos já podem estar exercendo a atividade do cuidador biológico, já podem exercer a atividade até então. Penso que o exercício da atividade profissional, se realizado durante o período do curso, ela pode ser computada como carga horária na prática profissional. Consta no texto. Não sei se isso entraria até como estágio, como acontece na licenciatura. Né? Quem faz licenciatura e já exerce carga horária, ela pode ser computada. Não sei se faria o estágio, mas na verdade já leva em consideração aquela sua atividade profissional. Como visualizei isso no texto, acho que poderia entrar no texto que, se a pessoa já está exercendo essa atividade, isso pode ser computado como atividade profissional. Sem acompanhar também pelo orientador. Né? Mas como a pessoa pode, até a parte do estágio, isso poderia ser dado como estágio à própria prática profissional da pessoa, fazendo uma menção a como acontece no estágio na licenciatura. Né? A pessoa já dá aula numa escola e a parte profissional, aquele estágio obrigatório, já leva em consideração as aulas que a pessoa dá na escola, sendo supervisionado por um professor. Então, diante disso, após análise, considerando alguns ajustes a serem realizados, por serem de fácil correção, não interfere na avaliação geral do documento, ela provoca pela aprovação do orientador do curso, que está na função do cuidador do curso.
Gratidão, e coloco agora em regime de apreciação.
Então, não havia uma manifestação de apreciação, coloque em regime de aprovação. Quem vota com o voto do relator, por favor, se pronuncie.
1, 2,
3,
4,
7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17,
18,
19, 20, 21,
22,
23,
24,
25,
26, 29,
30.
33 com voto relator. Quem vota contra o voto relator? Quem se abstém? Então, aprovado o PPC. Gratidão, professor Einstein, conselheiro. É, o PPC do curso de qualificação profissional e cuidador de idosos, Proeja Campus Abreu Lima. Eu peço permissão para fazer uma modificação, alteração na ordem dos itens. Né, haja visto que o professor Plínio ainda está a caminho, então eu pediria, e o conselheiro Edmar já está aqui, o conselheiro Edmar, o senhor teria condição de apresentar o seu relato? Então, aprova o projeto pedagógico do curso, então, tem permissão da casa? Sim. Homologação da resolução 59/2019, que aprova o projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em assistente administrativo Proeja do IFPE Campo Jaboatão dos Guararapes, com a relatoria do conselheiro Edmar Ferreira Brasil.
Bom dia a todos e a todas.
Bom dia.
Agradecer a professora pela dedicação, como docente, e vamos à relatoria. Conforme solicitado, o poder da análise da resolução 59, para referendo de 2018-2019, sobre o projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em aspecto administrativo, mandado Proeja e EPEC antes da doação. O processo 3519-04-140, conforme 2019, prazo de determinado pela presidência. Considerações iniciais. O assento administrativo pode atuar nas diversas áreas administrativas de organizações públicas e privadas, executando rotinas como atender clientes e fornecedores, prestar informações sobre produtos e serviços, executar atividades de apoio nas áreas funcionais de gestão, recursos humanos, marketing, finanças, gestão e transporte, executar procedimentos operacionais em cumprimento da legislação, tratar de documentos organizacionais variados, cumprindo planos de prazo e procedimentos necessários de planeamento, utilizando sempre ferramentas de informática básica que servirão para auxiliar a realização das suas atividades trabalhadas. Agência de Trabalho da Análise Oficial, Mercado de Trabalho, Município de Trabalho do Guará, formado por empresas prestadoras de serviço, comércio e indústria de pequeno e grande porte. Atingindo, inclusive, no seu retorno, puxa de grande porte, localizado não só no complexo solar, mas também na planta industrial de Brasileiros, nas plantas do complexo industrial de Brasileiros. Normalmente, essas empresas, principalmente as indústrias, têm dificuldade para localizar e contratar e obter profissionais para ficar com o mínimo médio para poder cambiar as iniciativas. Assim, o fato de a IFPE Jaboatão estar preparando profissionais no mínimo médio qualificação para atuar em um apoio à administrativa de pessoas jurídicas públicas ou privadas, vai suprir a demanda crescente do mercado de novos direitos profissionais, qualificados e contribuir para a redução dos índices de desemprego. O assistente administrativo não atua apenas em empresas privadas, também em órgãos públicos, eventualmente eles de concursos na prefeitura e em órgãos da própria prefeitura para a inclusão desses profissionais, observados profissionais. Vamos proceder à análise, então. Conselho de análise do projeto pedagógico de qualificação profissional assistente administrativo, modalidade de Proeja, e até o campo de Jaboatão, agora tem como base do documento orientador para a elaboração do projeto pedagógico de curso de formação inicial e continuada. E considerando demandas atuais e especificidades relativas à produção da assistente administrativa, dessa forma, constatamos que nós fizemos uma varredura em todo o documento, então eu busco. as sugestões de modificações, faz na página 8.10. Entendeu? O pedagógico curso para educação profissional e administrativo, contratado pelo e análise, encontra-se de acordo com o documento orientador, que rege a elaboração de projetos pedagógicos e cursos de formação inicial e continuada do IFPE, atendendo a todos os pontos exigidos. Contudo, recomenda-se realizar alguns ajustes do PPC com vistas à sua total adequação às normas estabelecidas no documento orientador para o curso de estudos críticos, FIC, bem como para o funcionamento da proposta atual. As proposições de melhorias e ajustes sugeridos do documento PPC no curso de educação profissional e administrativa seguem nos próximos itens. Primeiro, isso aí é uma mudança que a equipe gestora, que acho que é a segunda e terceira parte, o governo está ficando a dúvida. Eu coloquei quatro coisas do PPC e ainda está com o Raul Henrique. Então, estamos sugerindo que mudar logo. A Luciana, a doutora Luciana, foi vice-governadora. A mesma coisa eu observei na pessoa da gerência política de educação de jovens, adultos e idosos, a senhora Daniela Mota, a Baixos Altos. Isso aí eu levantei quem era atualmente a gestora dessa pasta. Lá na secretaria é a Daniela. Quem é quem na secretaria? Não sei se mudou, porque eu não mudo as coisas lá, mas. Como é caro.
Dieja é a Eduardo. Dieja é a diretora de Dieja.
Não, é Daniela.
É a coordenadora
do. Essa aí não é mais.
Jovens e adultos.
É.
Ah, tá.
É Daniela. Inclusive, eu ia caminho, eu sempre passo lá, porque lá é primeiro pessoalmente.
Certo, ok.
Mas como é caro comissionado, muda sempre. Da governadora, não. Tempestivamente, olha, dia de hoje, é essa senhora. Para a formatação correta do documento, vai-se necessária a atualização de sumário na página 6 e 7, compatibilizando o índice do conteúdo do conteúdo de duas páginas. O sumário está meio perdido, se você olhar, não bate a página com o conteúdo. Aí, só formatação. No item 1, dado de identificação, página 12, subitem 1.1, o sujeito corrigir o título dados de identificação das instruções proponentes para o plural das instruções proponentes. No quadro 1, processo isso, da identificação das instruções, página 12, no quadro referente ao dado de identificação do IFPE, incluir o número de telefones indicado na página web, o campo já botando o seu Facebook. São dois telefones celulares que eu peguei lá, já que o campo parece que não tem telefone fixo. Esses dois que são oficializados tanto na página do IEF, de Aguatão, dentro do portal IEF e no seu Facebook. No item 2, esse é o item 2, justificativa. Página 14, a justificativa para a abertura de curso precisa ser melhor fundamentada com dados estatísticos da mesma região, dados físicos, econômicos, sociais e humanos. Com o índice de IH, esse serviço do IBGE fornece, e como disponibilizado pelo IBGE, e informações atualizadas da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Micro, Pequeno Instituto de Trabalho e Capacitação do Estado Econômico. Existe muita informação nessas secretarias do IBGE sobre o município que pode justificar melhor a implantação desse curso. Né? Não foi devidamente alocada nesse PPC. Principalmente informações sobre o mercado de trabalho, área de atuação profissional e relevância do curso, para o município da região. O curso eu notei que ele preza muito pela indústria. Você vê que são processos industriais que se trabalha lá. Então como é uma área muito, muito oferta de emprego na área industrial, mais que sim, está tendo uma diferença. No item 6, documentação legal, página 18, o curso de assistência financeira da iniciativa CAIAB está enquadrado no eixo de informações e comunicação, como no correto ou eixo de gestão de negócio. Ainda na documentação legal, página 18, se deve uma inclusão da lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, que institui o Estatuto dos Idosos, em referência aos artigos nº 21 ao artigo nº 25, que trata da educação, cultura, esporte, lazer e idoso. Muitas vezes nesse curso de Proeja, há um grande número de idosos Eu acho que o bom ponto é se colocar também essa lei na parte da condição legal. No item 6.1, legislação social específica, produção 419, a carreira de assistente administrativa está enquadrada na CBO 25-25-45. Isso é para o pessoal do nível superior. O assistente administrativo, ele é a CBO 41-10-10, não está sujeito a essa alteração. Na continuação do item 7.2, estrutura curricular, na segunda e terceira linha do primeiro parágrafo da página 22, surge a correção de uma não conformidade no texto. O nutrimento no mínimo 1.500 horas aula para a formação geral e 200 horas para a parte de formação profissional. Pelo marco curricular da formação profissional, página 24, teremos 300 horas aula. Totaliza uma carga horária de 1.800 horas e não 1.700. Alterações que eles seriam sujeitos. São sujeitos. Ainda na continuação do item 7.2, do curricular, na segunda linha do último parágrafo da página 22, para ficar mais claro, pelo meio não é o objetivo, para ficar mais claro, sugerindo a alteração do texto para sendo o curso de qualificação profissional estruturado em 3 semestres. Você tem também no outro semestre da margem básica. No item 13.3.1, acervo bibliográfico, os tempos disponibilizados para discentes na biblioteca do Campo de Jaboatão, como bibliografia básica do curso, não existe nenhum título referente ao documento curricular de comunidade básica. Sugerimos a aquisição de exemplares necessários desse documento curricular como solicitado no dia. Então, até que o curso de organizado para mim não tem nenhum exemplar de nenhuma da conformidade básica. Ainda no item 13.3.1, acervo biográfico, nos títulos disponibilizados para licença na biblioteca do Campo de Jaboatão, não existe nenhum título indicado como referência no quadro 8 do inventário, reunido na página 25. E também no inventário resumido na página 25, na página 26, ou no apêndice do programa do componente curricular na página 41, na página 45, que é o apêndice A. Sugerindo a aquisição de exemplares necessários conforme solicitado pelo diretor da técnica. E no mínimo um título indicado como referência de cada documento curricular alimentar da SPTC. O que é que foi isso? Existem na emenda uma série de referências bibliográficas, dois créditos, títulos em cada cadeira, em cada disciplina, e na biblioteca não tem nenhum desses livros. Ele está como referência. Então está sujeito com a verdade, são pelo menos um título de cada bibliográfico que está sugerindo para disponibilizar para os alunos na biblioteca. Como o assistente administrativo utiliza predominantemente em suas atividades editor de texto, planilha e tal, sugerimos que no componente curricular na temática financeira seja trabalhada a utilização de planilha Excel do aplicativo Posse de Microsoft, que é o padrão do mercado da região. Inclusive, em diversos campos de FPE, tem acordos climáticos neste setor para a utilização gratuita dessa ferramenta pelo seu corpo de centro. E há um estímulo nos órgãos públicos e educacionais, educacional, e o uso de software livre, tal, e outros aplicativos, só que quando o aluno chega no mercado, isso é um curso profissional, para passar profissional. Quando o cara chega no mercado de trabalho, há um ensinar isso não. Não sei mexer com Excel, não sei mexer com tal. Então, a ideia é jogar, colocar o profissional já qualificado no mercado de trabalho com uma base estruturada dentro do que é o mercado de trabalho, que é o caso de Excel e outro. Eu acho que dentro do curso da disciplina de matemática financeira, tem espaço para se iniciar pelo menos o básico de Excel, sem muita dor de cabeça. Outro detalhe é a combinação da disponibilidade pelo campo dessa ferramenta sem ser oficialmente. Primeiro, nós tínhamos isso há pouco tempo, e não foi renovado agora nesse semestre. Acho que a gente tem muito cuidado, tudo acessar o outro aqui no DFC. Mas isso é uma questão de licitações. O campo de Caruaru, o PSP também, não tem problema. Mas se é cada campo, cada campo é o seu, é o caso à parte. Se o campo de Caruaru não está com esse acordo lá na pessoa, sugerimos que seja feito esse acordo para os campos, para os alunos, a família, a família terceira da pessoa, que é o que todo mundo usa no mercado hoje. Bom, feito isso posto, a cabeça da reitoria é a aprovação realizada em presença da reitoria e a aprovação do PC em questão, que esperamos recomendar a observação do 24 a 16, deste parecer antes de torná-lo, que chamamos de parecer, a 16.
Ok, então agradecendo ao conselheiro Edmar, eu já coloco em regime de apreciação.
Qualquer curso do colégio, você tem o primeiro semestre, que é o primeiro módulo, que é o básico que é dado pela escola.
No estado.
No estado, escola do estado. É, português, matemática básica, esse tipo de coisa. É o básico, primeiro semestre básico. A partir do segundo semestre, tem a qualificação profissional. Ou seja, além das cadeiras que serão ministradas pelos professores do IEF. Tá? Esse curso, normalmente, ele vai ser elaborado, porque eu não falei muito disso, porque é o padrão do colégio, né? Então, eu não estou nisso aí. Mas é um curso de um dia por semana, praticamente. Tá? Eu não falei muito, porque já é padrão, mas todo mundo conhece. Mas é basicamente isso. São quatro semestres, mais uma parte de qualificação profissional, é mais de segundo semestre, são três semestres de qualificação profissional.
Mas vai se transformar, o curso é 2 anos.
É o
que ele quer na relatoria para colocar em meio. Não, eu acho que
ele mencionou que qualificação é de 1 ano.
Ele mencionou o texto, eu acho.
No texto.
E praticamente ficar diferenciado. E a qualificação é um semestre e meio, sim, mais o primeiro semestre. Então, sem esse texto, fica meio confuso, não. Fica mais confuso do que o primeiro.
É porque os tutoriais são só representantes de diretores gerais. É porque os três semestres seguintes eles têm a formação geral com a qualificação urbana. É concomitante, porque a ProEJ é concomitante. Então, o primeiro semestre é só a formação básica, o segundo ao quarto é a formação básica, mais um dia, que aí fica um dia dos 5, entra a qualificação profissional. Os outros 4 dias ficam com as ensinas de português, história, geografia, biologia, física, etc.
Nós temos para colocar aqui para diferenciar a parte profissional da parte básica.
Por favor, o
relatório. O relatório, meu Deus.
Como que os demais PCCs também tinham?
Sim.
Como é concomitante? Colocaram direitos que é concomitante.
Projeto concomitante, é interessante. Só para clarificar, o ponto 13 da reitoria é que a gente não dispõe da versão digital, diz assim, talvez assim, dizer isso de outra forma, conselheira Edmar, porque o que o professor Azirildo levanta, o conselheiro Azirildo levanta, que o curso ele é, são 2 anos e a qualificação profissional, né? No ponto 13 da sua relatoria, só vou lendo, mais uma vez, que talvez assim, a gente precise só ajustar um pouco a linguagem. Ainda na continuação do item 7.2, estrutura curricular, na segunda linha do último parágrafo da página 22,
2, para ficar mais claro, sugerimos a alteração do texto para sendo um curso de qualificação profissional estruturado em 3 semestres. Talvez sendo a parte, até o trocar o nome do curso, por a parte da qualificação profissional.
Curso ou a parte?
Isso, a parte. Pode ser?
Pode.
Pode ser? Ok. Aí atende o que a Zenil está dizendo.
Justamente, o primeiro estado do texto do PPC é mais confuso ainda.
Sim.
E dizer que é a modalidade concomitante.
Não é, concomitante não é exatamente modalidade, é a forma de oferta.
O ideal seria ficar em 4 semestres. Os planos vão com matrícula de instituição parceira, que oferecerá a formação geral, e a matrícula de FPE, que oferecerá a qualificação profissional. Sendo o curso, como um todo, estruturado em 4 semestres.
Certo.
Não 3, porque aí a parte do curso como um todo é a formação, mas a qualificação. Então, pode ser para ajustar para 4 semestres, 2 anos, e ao final receberá o certificado de ensino médio e de qualificação profissional. Porque como ele faz atenção ao ensino médio, ele precisa ter também.
É verdade. O conselheiro aceitou o ajuste?
Tudo bem.
Okay. Ok, temos mais 2 inscritos.
Só
conselheiro Azevedo, finalizou.
Lá no vídeo, seria bom colocar também em
concomitante. Como
de oferta para o comitê. Só um detalhe, nem no outro PPC analisado, não se está no curso. Em todos, inclusive no mundo.
Certo.
Para todos os portais.
Clécio,
bom dia, professor. Eu gostaria de agradecer as duas maravilhas pelo trabalho que foi realizado e pelas sugestões. Os PPCs que foram analisados, tanto nas assessorias pedagógicas do SCAM, quanto na assessoria pedagógica da Prodentes. E só gostaria de pontuar em relação a esse primeiro semestre, que é feito no Estado, na verdade, né? Isso funciona como uma estratégia que as escolas estaduais utilizam na tentativa de minimizar a questão da evasão. Eles fecham normalmente as turmas com um quantitativo maior de estudantes e, como eles já trabalham com uma evasão que, infelizmente, ainda persiste em ser elevada, principalmente no curso de educação de jovens e adultos, eles se utilizam dessa estratégia no sentido de que, quando o curso tem a sua continuidade com os estudantes, de forma concomitante, tendo a parte básica e a parte de educação profissional, essa relação ela seja minimizada.
É uma
estratégia no sentido de minimizar ou tentar minimizar.
Conselheiro Enio.
Parabenizar o conselheiro Edmar, né, pela relatoria, achei muito importante aí as observações dele. E, principalmente em relação aos programas, né? Excel, Word, isso é muito importante que o aluno ele saia com essa ferramenta, que é uma ferramenta que as empresas utilizam, essa questão de software livre, a gente sabe que é uma dificuldade grande, principalmente em instituto, a gente tem essa utiliza, né, software livre, mas até lá em Portugal nem utiliza mais software livre, ele comprou licença do Word há um tempo atrás, aí utiliza no curso do todo lá. Mas é muito importante que a gente tenha essa ferramenta para que esses alunos saiam para a empresa e saibam utilizar, né, o Word, Excel e outros programas. Porque quando ele chega na empresa e ele encontra o software livre, ele vai ter dificuldade de utilizar essa ferramenta. E com relação aos livros, né, verifiquei que alguns títulos não possuem, a gente poderia verificar junto a outras bibliotecas de outros grandes que pudessem, né? Ajudar nesse sentido de doar um livro lá para a biblioteca de Jaboatão, né? Para tentar aí ver se consegue atender o programa com todos os títulos que estão sendo falados aí, né?
Eu ainda pensei em sugerir isso, porque eu sei que, por exemplo, pesquisei com processos pela internet a biblioteca, todas elas, e ouvir as comunidades de livros e outros cabanos, não sei se é possível fazer essa transferência.
Sugerindo a matéria, não.
Não sugerindo, não, mas sugeri como uma opção para
ajustar
isso aí, né? Parabenizar também, que eu estou vendo pessoas novas aí fazendo relatoria, né? Porque sempre tem aparecido as mesmas pessoas, é, e é bom, né? É bom a gente ver pessoas novas fazendo relatoria.
Obrigado.
Ok, minha gente, ainda em regime de apreciação? Então, não havendo manifestação, quem vota com o voto do relator, por favor, se pronuncie. Jogos.
Um, dois, três, quatro.
Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três com o voto do relator. Quem vota contra o voto do relator? Quem se abstém? Então, aprovada a matéria. Certo, ok. É, eu quero só fazer uma referência, é, assim como eu fiz na última reunião do Conselho, quero parabenizar o Instituto Federal, os campos envolvidos, a Prodem, é, pela, e também a Propesc, pela abertura de novas vagas, né? Então, o trabalho que a gente tem feito, toda vez que a gente aprova um TCC aqui, significa pelo menos 40 vagas anuais ou semestrais, a depender, e no ciclo todo, às vezes, bem mais que isso. Então, quero também parabenizar por esses dois cursos Proeja. A gente abre pelo menos mais 80 vagas aí, né, professor Clécio, semestrais ou anuais, Isso é um trabalho extremamente importante. O cômputo geral disso, de quantas vagas a gente tem aberto em nível de técnicos, especialmente o Proeja, em nível de graduação, em nível de pós-graduação, o Lato Sensu, é um número extremamente expressivo. Isso potencializa a nossa força de trabalho, potencializa a nossa capacidade de infraestrutura instalada, e garante e amplia o direito à população à educação profissional qualidade pública, gratuita, referencialmente, né, socialmente referenciada. E isso daí é um serviço imenso que o Instituto Federal Pernambuco presta ao país, né? Cada aula que a gente dá, cada curso novo que a gente abre, é uma contribuição enorme para a democratização do país, pela via da democratização do conhecimento. Isso é fantástico, isso é uma coisa, um trabalho que a gente faz para as próximas gerações, no caso de EJA, para a geração que por algum motivo teve que se afastar da escola, na, digamos, na sua infância e adolescência. Isso é uma coisa fantástica. Então, parabéns para todos os envolvidos e parabéns a esse Egrégio Conselho pelo trabalho que tem feito no Senado. Eu quero agora, também, ainda o conselheiro Plínio mandou um zap, disse que está chegando, mas está enrolado na estrada, não sei se houve alguma coisa. Está a caminho. E então a gente vai para a matéria seguinte, que seria a conselheira Laura. Mas a conselheira Laura, como já disse, ela está em licença maternidade, né? Então, mas deixou a tarefa com o Lucas, que tem trabalhado juntamente com ela, e a gente passa a palavra para o Lucas. É a tabelinha que falta, não é isso?
Bom dia a todos.
Bom dia
a todos.
Essa professora, só um esclarecimento.
Pois não.
Não entendi, porque Laura é conselheira.
Isso.
Lucas não é conselheiro. Como é que fica essa transição de direção conselheira?
Qual é a sua sugestão, conselheiro?
Ele é até um conselheiro no lugar da Laura. Porque ele não é conselheiro.
O senhor se...
Não, porque eu não fui informado dessa matéria.
Como é que a gente faz, gente? O que é que vocês acham? O Lucas pode estar no lugar da hora, porque eu consigo acompanhar todo o processo. Pode ser?
Pode.
Quem é a favor de Lucas apresentar a matéria, por favor, levanta a mão. Ou a tarjeta. Ok? Então, visualmente,
isso. Obrigado. Essa discussão já tem sido iniciada em reuniões anteriores. Ela versa basicamente sobre a participação em um dos programas que acompanha a nossa atual
política, que é a participação discente em eventos. Já tinha sido voltada a parte dos eventos nacionais, ficou pendente os eventos internacionais. Quero só fazer uma lembrança. No período em que os senhores e as senhoras discutiram essa pauta, quais tinham sido as propostas que foram encaminhadas à Comissão de Reformulação da Política, que foi basicamente o voto da relatora Laura e a proposta do conselheiro George Galdêncio de aumentar para 7 salários mínimos por viagem. Atualmente, nós temos na tabela que viagens internacionais da participação discente seria até 5 salários mínimos por dia. Então, isso tem gerado a não execução do programa e muitas dificuldades do SIDAM nas tratativas. Uma segunda proposta do conselheiro José Siqueira de alterar para 5 salários mínimos por dia. Uma terceira proposta do conselheiro Jefferson Lima de custear a passagem, mais um auxílio que varia entre 50% do salário mínimo e 5 salários mínimos. Uma quarta proposta do conselheiro Daniel Assunção de considerar os processos de internacionalização, observando os convênios institucionais. Isso também já foi conversado com a ARIN e tem outras instâncias que cuidam disso. A atividade de internacionalização do Instituto até então não tem sido custeada com a assistência estudantil. E a quinta proposta do conselheiro Bruno D'Ambrosio, de criar um fundo para as viagens internacionais que seria controlado pela reitoria. Então, com base nessas propostas, a comissão também discutiu cada uma delas, se debruçou acerca desse tipo de programa em outras, em outros institutos, em alguns institutos que têm para mais de um campus um tipo de execução, e nós vimos que usando como referência o Instituto Federal do Maranhão, Sul de Minas, o IF Catarinense, o IF São Paulo, alguns campos de Minas Gerais também, o IFBA, seja Campo Salvador ou Campo Vitória da Conquista, o IFPB, o IF Farroupilha, o IFRS Campos Farroupilha. Nós, enquanto comissão, após observar a execução desse programa por esses institutos, nós trazemos a seguinte proposta: até 5 salários mínimos por viagem, podendo ser acrescido a depender da suplementação orçamentária, ou seja, se hoje na política nós temos até 5 salários mínimos por dia, a proposta da comissão é que fique por viagem, ou até 7 salários mínimos por viagem. E aí esse recurso seria para que o estudante custeasse o seu transporte, a sua inscrição, se for o caso, o material, a confecção do material vai ser apresentado no trabalho, esse tipo de situação. Lembrando que, quando os senhores votaram a participação dos discentes nas viagens nacionais, ficou sempre aquele até, né, estabelecendo a questão da proporcionalidade do salário mínimo, mais uma memória de cálculo. Então, a comissão também, inclusive por uma coerência lógica de programas, permaneceria a memória de cálculo, mas na primeira proposta, até 5 salários mínimos com a memória de cálculo, é a proposta da comissão. Considerando também que os outros institutos que já têm esse programa não chegam nem a isso. É sempre um valor, inclusive, inferior àquilo que a própria IFPE já tem disponibilizado na política.
Ok. Então, está posta aí. E a gente, então, coloca em regime de apreciação.
Se possível. Você deveria ver sobre o que você tem que ser, então, já é importante. Se a gente colocar até 5% salário de viagem, a gente pode estar limitando ali uma condição talvez imprevista, porque, por exemplo, o aluno vai viajar e passa uma semana e meia. A gente deixou de estar oferecendo um curso para o aluno que era diário ou de viagem. Então, isso vai condicionar aí a uma situação que a gente tem que acontecer.
Ok. E, o conselheiro tem uma proposta?
Eu continuo também, porque eu havia sugerido na última reunião que a gente
mais alguém?
Se eu puder dar algum esclarecimento. Então, já na política, mesmo com esse teto, quando existe alguma excepcionalidade do ponto de vista do planejamento da viagem, lá diz que o serviço social ele vai analisar os casos e estabelece, vamos dizer assim, um novo valor para os casos excepcionais. Né? Então, penso que esse tipo de situação também se mantém. Eu acredito que, inclusive, a memória de cálculo, uma vez que passa a ser uma novidade desse programa que até então nós não tínhamos, ela já será por si mesma fundamental para prever isso, se o recurso é suficiente ou não. Lembrando também que nós temos um outro programa chamado Auxílio Financeiro, que até então ele existe para suprir alguma outra necessidade estudantil que os demais programas da política por si mesmo não abatam, certo? Então, também seria uma outra condição do ponto de vista da complementação. Agora, tanto um programa como o outro, é válido ressaltar que ele sempre depende da disponibilidade orçamentária. E hoje nós temos também o acréscimo do perfil estudantil, utilizando a ação 2994, que é justamente a ação da assistência estudantil, nós só podemos custear os estudantes que estão dentro do perfil do decreto, no caso, né? Ou os estudantes oriundos de escola pública, ou os estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Então, todas essas questões foram analisadas, foram observadas, e eu só esclarecendo que eu acho que é importante lembrar também do auxílio financeiro como um programa complementar.
A efetivação do pagamento de recursos destinados para esses fins. No meu campus, por exemplo, é estipulada uma data para pagamento, mas sempre ultrapassa o pagamento que é previsto. Entendeu? A gente não recebe naquela data mesmo que é o previsto, que está lá na política. E aí você falou da utilização do recurso financeiro, no final, ciclo financeiro.
Isso, no programa.
Está dando essa suplementação aí. Aí a gente trazendo essa realidade, que ó, que não é só no campo do portão, em outros campos também. Como é que a gente quer trabalhar esse conflito com a própria política? Porque isso está acontecendo, para o meu ponto de vista, como é que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça? Tem um padrão mínimo de imagem, já utilizando a nossa informação.
Como eu disse, são duas questões. Uma coisa é a natureza dos programas, e aquilo que os caracteriza. Outra coisa é o fluxo de processo e a execução dos programas. Eu penso que a gente precisaria tratar os dois com uma certa cautela, né? Mas do ponto de vista da execução, o que nós temos observado é que os estudantes, principalmente quando saem de dita técnica, têm utilizado os recursos institucionais, se tem já com recurso. Né? Quando não é possível a utilização já do recurso, sempre há tratativas para se garantir a participação do estudante nos eventos. Isso tem acontecido. E não são fatos isolados. Né? Os esforços eles têm se empreendido nesse sentido, do ponto de vista da execução. Mas eu peço que se detenham na natureza do programa, do ponto de vista legislativo, que é o que eu acredito que está em pauta aqui hoje.
Ok, mais alguma observação? Conselheiro Jefferson, você permanece com a sua proposta. Então temos três propostas, duas apresentadas pela comissão. A comissão não conseguiu reduzir uma proposta, isso só.
A comissão colocou as duas, né? Ou até cinco, até sete. Mas voltaria pela primeira, até sim. Com a memória de cálculo.
Podendo ser suplementada em caso de necessidade.
Isso, com a memória de cálculo.
Aí eu pergunto à casa. Então, uma questão de ordem, mesmo com a ausência da conselheira Laura e com esta transmissão da sua relatoria, porque na verdade a relatoria continua dela, é apenas uma transmissão, porque ela teve neném. Que vocês gostariam de continuar apreciando a matéria e votando a matéria ou querem esperar o retorno da conselheira Laura?
Eu O minha não poderia resolver isso agora, porque eu ia faltar.
Quem concorda, por favor, levanta a sua tarjeta. Ok, obrigado aos contrários. Então, continuaremos apreciando com a transmissão da relatoria, então, pelo setor que lida com isso e que discutiu diretamente com a comissão. Então, nós temos três propostas aí, então a proposta 1 e 2 que a comissão traz, e eu gostaria que pegasse a proposta de Jefferson, colocasse ali, então trocou, até PDF, né?
Eu posso copiar no quadro.
Copie no quadro, então é bom, para a gente ver a proposta 3. Salários mínimos por viagem, podendo o valor ser acrescido a depender de suplementação orçamentária, até 7 salários mínimos por viagem, e o conselheiro Jefferson pediu que a proposta dele permanecesse, custear a passagem mais um auxílio que varia entre 50% do salário mínimo e 5%, e 5 salários mínimos, desculpa.
Por viagem.
Oi? Não entendi.
Assim, salário.
Assim por dia, né?
Isso, por dia.
Proposta do conselheiro custear a passagem, mais um auxílio que varia entre, então a concordância de entre é entre e.
Isso, por
não dia. É de a, é entre e. Varia entre esse espectro. Aí coloca aí, por dia. É por dia, é Jefferson?
É, isso.
Por quê?
É, a UNI tem a memória de cálculo.
A
UNI
tem a
memória de cálculo.
Ah, tá. Como é a memória de cálculo? A depender também da memória de
cálculo. Só uma. É Tiago, representante docente. Nas sugestões 1 e 2, isso é o valor é que a gente chama de. É stagem. Mas ué, a passagem também entra nesses valores de 5, 7 salários mínimos?
Também.
Sim. É, então isso.
Não é a passagem mais do que o
valor do dinheiro? Ok, conselheiro Tiago, depois conselheiro Jefferson. Ok, Tiago, desculpa.
Não, então a passagem também está inclusa no 1 e 2. Até 5 salários mínimos, considerando passagem.
Toda despesa.
Meu temor é que vocês esperavam da outra vez aqui, isso pode não ser suficiente para custear uma viagem. Tá?
Mas alguém tem que dizer que pode ser acrescido?
Então,
ia ficar assim, responsável, né, de mandar o aluno sem ter
preparado
sua consciência.
Conselheiro Tiago Ribas.
Eu digo, já tenho minha dúvida com a pergunta de
Tiago. De Tiago, ok. Conselheiro Jefferson.
Então, na última reunião que a gente tratou sobre esse assunto, ficou a grande confusão. Quem é que ia puxar a passagem? Quem é que ia puxar a diária? Aí, essa proposta que eu apresentei foi na tentativa de manter o IEF puxando a passagem do estudante e oferecer para ele os 50% ou até 5 salários mínimos durante a viagem, por dia, entendeu?
Entendi. Agora, a minha única questão, Jefferson, é que o IEF, ele custeia, no caso, isso é todo o custeio do IEF, a interpretação não existe outra fonte, é o Instituto Federal de Pernambuco.
Mas é entre 50% de um salário mínimo até 5 mil.
Eu entendo.
5 salários mínimos por dia, entendeu? Isso não significa que necessariamente o IEF, isso vai depender muito da abrangência
Então, o que eu estou lhe dizendo é que, seja qualquer a opção, este financiamento é do Instituto Federal Pernambuco. Você está ainda tratando aqui de financiamento do Instituto Federal Pernambuco e não de outro órgão. Certo? Certo, ok. Ok, então estão as três opções aí para apreciação.
Está mudando o arranjo do texto, tá?
Como assim?
Até 5 ali. Se eu aumento do salário mínimo, até 5 salários mínimos por dia. Fica nesse modelo.
Só até.
Ok, então. Tudo bem. Então, o autor da proposta quer trocar entre e até de até. Tudo bem, a mesma coisa, é só uma questão de estilística, porque eu estou dizendo que a concordância de entre é entre isso e isso. Mas você quer a concordância disso até isso, não é isso? Sem problema, a gente troca. Professor Zenildo. Eu posso
até representar
o direito
mineral. Mas eu posso até enganar, só que a proposta com contempla a 2 e contempla a 3. Eu não estou vendo nem proposta de contempla. A 1 contempla a 2, porque tem a memória de cálculo e análise, e a 1 também contempla a 3. Porque se haver a necessidade, a 1 está contemplando tudo. Porque a assistência social vai fazer toda a análise, e aí alguém levantou para fazer essa. O IEF não vai ser responsável de mandar um aluno sem fazer todos os cálculos, sem ter a garantia que ele vai e volta com segurança. E se der qualquer coisa errada lá, o IEF também não vai ser responsável de não buscá-lo por algum tipo de demanda financeira. Vai providenciar de alguma forma.
Mas acontece.
Como sempre não
já aconteceu com
o amigo e o novo amigo.
Ok.
Porque o 3, o 1 pode até passar de 7, dependendo do risco da situação. O 1 pode até passar de 7, dependendo do risco da situação. Então o 1 contempla tudo, na minha concepção. E é mais garantia porque tem uma memória de cálculo, tem a prova material do curso.
Pela colocação de exemplo. Até mais fácil contemplar a colocação do que o aluno aqui, representando os estudantes da luz, tiraria o item 2 e botaria o mínimo 3.
Então,
o item 2 aí está meio.
Ok. Então, o professor Chagas está propondo que a gente tire a proposta número 2. Quem, visualmente, quem for a favor de retirar a proposta número 2 para a gente discutir a 1 e a 3, por favor, levante a mão. A tarjeta discussão. Ok. Retirando a número 2. E então fica entre o texto da 1 e o texto da 3, ainda em regime de apreciação.
Professor, se o senhor Gerson concorda, eu poderia acrescentar nesse terceiro aí o memória de cálculo, se isso facilitaria.
Ficar igual.
Fica exatamente.
Para entender da alteração, no item 3, o IEF vai custear a passagem. E além desse valor, vai ter um adicional que vai variar de 50% do salário mínimo e até
5%
por dia. A passagem vai estar paga. E vai ter esse valor variável aí.
Na proposta
3. Na 1, ele diz assim, até 5 salários mínimos por viagem. E com esse valor, o aluno vai pagar a passagem e os custos. Caso ultrapasse, aí vai ter essa suplementação, não é isso?
Isso, como eu falei para mim.
Só
me importa legalmente. Ao contrário dos servidores, nós não podemos comprar passagem para os alunos. Então, a gente faz o repasse financeiro ao estudante e o estudante compra a sua passagem depois do prestação.
Então, mas no item 1, você mesmo fazendo essa contabilidade aí, tem que chegar até esses 5 salários mínimos. A passagem está inclusa nos 5 salários mínimos. E na 3, os 5 salários mínimos e o intervalo, maior intervalo, vai ser um acréscimo, não é isso? Por dia é bem grande assim. Porque é caro uma viagem internacional é passagem.
Lembrando, gente, que isso são para questões de viagens de poucos dias, porque se for uma viagem mais longa, 3, 4, 5 meses, a lógica é outra, não é evento. A lógica é fazer um curso, um intercâmbio. A lógica é outra, isso são para apresentar um trabalho no congresso, para uma interação mais rápida. Né? Aí, veja, estão as duas postas, alguém ainda quer apreciar a matéria? Ok, então em votação. Então, como é uma contra a outra, eu vou colocar primeiro. Quem vota com a matéria? Pois não, conselheiro, mas já foi tirado do regime de apreciação. É alguma questão de ordem?
Seria. Para alterar o texto. Acrescentar a memória de cálculo.
Ok. Tudo bem, acrescentar a memória de cálculo. Então, veja. Não havendo mais apreciações, encerrado o regime de apreciação. Alguma questão de ordem, conselheiros e conselheiras e conselheiros não binários? Ok, então vamos lá. Quem vota com a proposta número 1, por favor, se pronuncie o de 1 por 1. Agora só o número 1, depois eu faço a mesma coisa com o número 2. 1. Proposta número 1. 2, 3,
4,
5, 6, 7,
8, 9,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
19, 20, 21,
22,
23. O relator, Laura, não vou votar porque Laura não está aqui. Então deu quantos votos? 23 votos. Quem vota com a proposta número 2? Por favor, para aí, vai assinar aqui 1, 2, indo para aqui, 2, 3, 4. 4 está para a proposta número 2. Abstenção? Então, 1, 2, 3, 4 abstenções. Então, aprovada a proposta número 1, ok? Gente, Plínio está chegando, mas eu vou dar um intervalo para o almoço. A gente almoça e volta com o Plínio, só tem uma matéria na volta.
Questão de outra volta. Professora, a gente se desloca do interior, das atribuições aí. E do intervalo, de repente a receita do conselheiro não chegar, eu sugiro que o povo passe para a próxima reunião ou quem suque.
Então, quem acata em discussão? Não querem discutir? Então, quem quer voltar depois do almoço, fique. Quem quer voltar depois do almoço. É uma coisa, mas o conselheiro Marcos está sugerindo que isso passe para a próxima reunião. Quem vota com o conselheiro Marcos, por favor, levante a sua tarjeta, que isso fique para a próxima reunião. Ok? Muito obrigada. Quem vota que a gente volte depois de almoço, por favor, levante a sua tarjeta. Vou botar, tá, gente? Vou botar. Só um minutinho. Quem vota que a gente deixe a matéria para a próxima reunião, levante a tarjeta. Por favor, fique com ela levantada que a Maristela vai contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Quem vota que a gente volte depois do almoço? Levante a tarjeta. Bem menos. Tanto faz, se abstém. Ok, a matéria fica para a próxima, encerrada a reunião. Oi, quero agradecer também, gente.